sua palavra de exortação, o nosso irmão presbítero, ele disse que o Senhor, ele tem nos sustentado. E perante as lutas desta vida, em todos os sentidos, as nossas lutas na igreja, as nossas lutas na família, as nossas lutas profissionais, perante todas essas lutas, nós temos momentos em que nós nos sentimos profundamente abatidos. E se não fora o Senhor para nos manter de pé, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo, irmãos. Em quem nós vamos nos apoiar? Por mais queridos e amados que sejam aqueles com quem nós caminhamos na igreja ou na nossa vida familiar, quem pode resistir a estas potestades do mal? Quem pode resistir a este inimigo, aquele que deseja tirar a nossa paz? Nós somos dependentes de Deus, mas dependentes muito além do que nós podemos imaginar. É certo que é mais que o ar que nós respiramos, porque o Senhor é Ele que promove a nossa vida em todos os sentidos. Esta é a razão pela qual na igreja nós sempre estamos anunciando o Senhor, anunciando a Jesus Cristo como o único caminho, como a única verdade, como a vida, porque sem Ele nós não temos para onde ir. Que Ele nos abençoe neste dia e conceda a toda a igreja o seu Espírito Santo. Amém. Nós queremos dirigir a palavra de hoje ao povo de Deus, a todas as denominações, irmãos aqui do nosso Brasil e outros que recebem a palavra em outros países e continentes. A palavra de hoje, o livro do profeta Isaías, nós vamos examinar uma rápida passagem aqui no capítulo 1. Nesta introdução, o profeta, ele fala dos pecados do povo de Deus naquele tempo, um pouco antes de Jerusalém ser invadida pelo rei Nabucodonosor e todos se tornarem escravos. O versículo 2, ele mostra o que estava acontecendo com o povo de Deus. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Irmãos, Esse é o estado em que se encontrava o povo de Deus naquela época. O Senhor tinha dado vida a este povo, tinha libertado esse povo da escravidão do Egito, tinha acompanhado o seu povo durante 40 anos, até que eles pudessem chegar à terra prometida. O Senhor deu os seus mandamentos para que o povo pudesse ser preservado. Preservado de quê? Dos costumes pagãos. Preservado das coisas equivocadas que os outros povos faziam a mancheias. O Senhor deu os seus mandamentos, as suas leis, as suas regras, de maneira que o povo pudesse ter a verdadeira vida. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós damos vida aos nossos filhos, nós preparamos os nossos filhos para que eles possam ser adultos. E quase que de maneira geral, quando eles se tornam adultos, eles se rebelam contra nós que somos os seus pais. E eles dão ouvidos a quem? Eles dão ouvidos ao espírito desse mundo. Isso tinha acontecido com o povo de Deus. E o Senhor, ele enviou o profeta Isaías, mais um profeta, para acordar aquele povo. E ele compara aqui a partir do versículo 9, ele compara Jerusalém à cidade de Sodoma e Gomorra, onde os pecados na antiguidade haviam transbordado. Vamos à leitura, veja o versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Comparando o povo de Deus àqueles antigos habitantes de Sodoma e Gomorra, tantas eram as suas transgressões. Mas estejam atentos os irmãos para o fato de que eles tinham sacerdotes e templos. Nós estamos trazendo aqui essa história porque o nosso povo hoje, o povo de Deus nos nossos dias, também tem sacerdotes e templos. Eles fazem as suas ofertas, os seus sacrifícios, as suas festas, observam os seus sábados, exatamente como naquela época o povo fazia. Deus diz assim para eles: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura dos animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Esta era uma prática muito comum naquele tempo, segundo a lei. As pessoas sacrificavam pequenos animais para se sentirem justificados diante de Deus por causa dos seus pecados. E nós achamos que o Espírito de Deus só os libertou desses sacrifícios depois de Cristo. Mas olha bem o que diz o Espírito. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque o Espírito de Deus, ele sempre esteve junto do povo, libertando quem quisesse ser libertado, perdoando quem quisesse ser perdoado. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Quem que estabeleceu isso que vocês fazem quando vocês entram na minha casa? Os sacerdotes. Eles é que diziam o que o povo tinha que fazer como hoje. O povo de Deus também ouve o que dizem os sacerdotes. Os sacerdotes dizem para fazer de um jeito, eles vão lá e fazem. Os sacerdotes dizem para fazer de outro, eles vão lá e fazem. O Senhor disse assim no versículo 13, olha bem. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, que eram as festas que eles faziam, e a observância dos sábados, e a convocação de assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo nas reuniões solenes. Não posso suportar a iniquidade. O que quer dizer isso? Não adianta a gente ir na igreja e viver uma vida de pecados. Não adianta a gente ir na igreja fazer uma oferta para Deus, sendo que a nossa vida lá fora é uma vida de transgressões, irmãos. Ainda que fosse um tempo de holocaustos, para que serviria o sacrifício? Quem foi sacrificado por nós é Cristo. Ele foi a derradeira oferta. É Ele o nosso dízimo. É Ele o nosso sacrifício, a nossa promessa, irmãos. Trazendo aqui para os nossos dias, o que adianta o povo de Deus dizer que crê em Jesus Cristo, mas vive no pecado, vive nas bebedices, nas glotonarias, vive na mentira, vive no adultério, irmãos. Por que que Deus quer que nós andemos nos seus caminhos? Para que seja possível preservar o remanescente. O que que é remanescente? É quem vai ficar. É quem vai sobrar quando vier os tempos, irmãos. É o remanescente. Não adianta nada, irmãos, nós falarmos que cremos na oferta, que é Cristo. Não adianta nada nós fazermos uma oferta na igreja. Não adianta nada nós fazermos uma promessa, seja o que for, para nos justificar diante de Deus, se nós permanecermos no pecado. Nós temos que nos livrar da iniquidade. E só Jesus pode nos ajudar. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Por nós mesmos, nós não somos capazes. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Isso é importante nós sabermos, irmãos. O pecado de tal maneira nos domina que nós seríamos tragados pelas mentiras do diabo. O diabo está enganando o povo de Deus. O Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs. Quer dizer, ofertas sem uma vida de santidade, sem uma vida reta, uma vida de amor, uma vida de comunhão com a igreja, ela não serve para nada. Não serve para nada, irmãos. Acompanhe comigo. Versículo 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Por que que eu não sou atendido quando Deus é chamado? Por que que eu peço e não sou atendido? O que que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? O Senhor está dizendo: é por isso, porque você vive na iniquidade, me pede e eu não te escuto. Ainda que você multiplique as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue e de iniquidade. De que adianta orar? De que adianta rezar? Se a nossa vida é uma vida envolvida com os pecadores, irmãos. O povo de Deus tem que ser preservado. A unidade do povo de Deus, ao longo de toda a história do seu povo, ela é buscada pelo Senhor. Nós não podemos ter laços de amizade com o povo mundano. Já chega aos nossos laços profissionais. Nós temos que ter comunhão com as pessoas do mundo por causa da nossa atividade profissional. Nós temos que encontrar as pessoas, conversar com elas, mas nós termos amizade com as pessoas do mundo, que benefício isso vai nos trazer? Ah, mas eu tenho amigos de muito tempo. Que amigos? Que amigos? Não existe amizade, irmãos. Amizade é coisa do mundo. Amizade é fruto da conveniência. Nós somos irmãos uns dos outros. É teu irmão? É teu irmão em Cristo. Isso é o que interessa, é a unidade do povo de Deus. Nós temos um mesmo Senhor. Nós oramos por uma mesma razão e motivo. Nós clamamos por um mesmo Pai. Irmãos, o povo era religioso. O povo fazia oferta. O povo fazia sacrifício. O povo orava. E Deus estava irado. Deus estava aborrecido. Deus estava dizendo: vocês são como Sodoma e Gomorra. Ele está aqui se referindo ao povo dele. Ele não está falando com os estranhos. Quer dizer que nós estamos sujeitos ao mal, apesar de estar na igreja. Como é que nós mostramos fidelidade a Deus? O que nós temos que fazer para mostrar que somos fiéis? Basta você ser um bom pai? Basta você ser uma boa mãe? Basta você ser um bom filho? Jesus dizia: você é um servo inútil se faz só as coisas que te foi mandado. Nós temos que fazer mais, irmãos. Nós temos que participar da obra de Deus. Nós temos que estar na igreja todos os dias em que ela estiver reunida. A igreja se reúne, onde é que estão os irmãos? Onde é que foram? Um está cuidando do campo dele, o outro está cuidando do gado. Outro foi passear, foi não sei em que lugar. Até quem esteja no carnaval. Acorda. Quando a igreja está reunida, aí estou eu no meio dos irmãos. Eu quero participar. Para que eu faça parte da família de Cristo. Tendo em vista o quê? O remanescente. Em todas as épocas em que o povo de Deus estava sendo disperso pela ação do diabo, os profetas procuravam o Senhor, dizendo: Senhor, não está ficando ninguém. O Senhor respondia: eu tenho um remanescente. Tem um povo que eu preservo ele. Você faz parte do remanescente? Você faz parte do povo de Deus? Você faz parte da família de Cristo, irmãos? Nós estamos falando de igreja, preste bem atenção. A palavra inicialmente foi dirigida aos da igreja. Nós estamos nos dirigindo ao povo de Deus. Você faz parte da família do Senhor? Tem a marca do Deus vivo? Na sua testa? Nas suas mãos? Quer dizer, o que você pensa tem a ver com Deus? O que você faz tem a ver com Deus? As situações em que eu vou na igreja, mas dentro de mim, eu estou cheio de imundícias, irmãos. Eu só tenho maus pensamentos. Porque a minha alma é impura. Por fora, eu posso até parecer que sou justo. Mas dentro de mim, a minha testa não tem a marca do Deus vivo. Mas, pastor, como eu faço para ter? Procura o Senhor. Ora, vem para a igreja. Participa, clama. Trabalhe para o Senhor. Serve o Senhor. Faça alguma coisa. Deixe a sua vida um pouco de lado para você poder servir o Senhor. Porque quem limpa o seu coração é o Senhor. Nós somos sujos por causa do pecado. Os nossos pensamentos são maus, ruins, e pecaminosos, porque nós somos impuros por dentro. Só o Espírito Santo pode nos limpar. Não pensa que é no passe de mágica, não. Não vai entrar aqui na igreja e sair limpo. Não é assim, não, viu, irmãos? Um batismo nas águas, se fosse assim, com certeza nós batizaríamos vocês. Mas a limpeza é feita pelo Espírito Santo como produto do teu esforço em permanecer na unidade da igreja, que é o povo de Deus. Se você não permanece, se você não participa, se você não se esforça, se você não se interessa, você permanecerá sujo por dentro. Quando você morrer, o que vai acontecer? O que vale do lado de lá é o que está dentro de você, não é o que está fora. Essa é a razão pela qual Jesus dizia que a gente tem que estar limpo por dentro. Ele dizia, não adianta que o copo esteja limpo por fora, por dentro esteja sujo. Vocês não podem ser como os túmulos, que por fora são bonitos, são caiados, mas por dentro estão cheios de podridão. Os irmãos percebem a doutrina de Cristo? Ele agora fala da nossa vida interior, do estado do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Versículo 16, preste atenção, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Perceberam? Irmãos, que quer ser limpos? Por onde é que nós nos tornamos limpos? Por dentro e por fora? A palavra do Senhor não guarda dúvidas. Tirai a maldade dos vossos atos, da vossa mão, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Ajudai os oprimidos. Fazei justiça aos órfãos. Tratai da causa das viúvas. Irmãos, sempre quando falamos de órfão, de viúvas, nós estamos falando dos que vivem ao abandono, dos necessitados, dos oprimidos. Participemos da causa dos mais fracos. Participemos de alguma forma da fome que essas pessoas têm, não só do pão da carne, mas do pão da alma. O que temos de fazer, irmãos? Precisamos estar na igreja, porque a igreja busca realizar a obra de Deus que lava o nosso espírito, que deixa embranquecido a nossa alma. O Senhor disse, vinde então. Veja que ele fala para você aprender. Percebe? Na introdução do versículo 17, ele diz para você aprender a fazer o bem. Quer dizer que você não sabe. Você aceitou Jesus como teu Salvador, entrou na casa do Senhor, quer fazer parte dessa família, desse remanescente, desse povo. Muito bem, agora já aceitei, agora sim. Sim, e daí? Você tem que aprender. Você tem que aprender a fazer o bem, meu irmão. Você não sabe. O Espírito diz, pergunte-me. Pegue a palavra de Deus. Ó, a Escritura é aqui que nós conversamos com Deus. É aqui que nós aprendemos com Deus. Você pergunta e ele te responde. Ele quer te ensinar. Deus quer te ensinar diretamente, não precisa de mim, nem de ninguém. Ele quer te ensinar diretamente, você que é filho dele. Vinde, então, pergunte-me, diz o Senhor. Mas, Senhor, e os meus pecados? Entramos na casa do Senhor e descobrimos que nós estamos em pecado. Em pensamentos, em ações, coisas vis, coisas sérias, menos sérias. Mentimos, não cremos. E os meus pecados? O Senhor disse assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é aquele vermelho esquisito, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha o que ele vai fazer dos nossos pecados, irmãos. Ele vai lavar, ele vai limpar, por piores que sejam. Os pecados, eles determinam a vida para quem é crente e para quem não é crente, porque todos estão sob o domínio de Deus. Aqueles que vivem nas ruas cometendo sandices, eles sofrerão as consequências desse mal que eles estão fazendo. O que determina a vida é o que nós fazemos. O mundo é como se fosse uma lavoura, um campo de plantio. Tudo que você planta nesse campo, essa terra devolve para você. Se você planta coisas más, se você faz coisas ruins, como é que você pode esperar que a vida vai retornar para você coisa boa, irmão? Não pode ser. Daquilo que plantares, colherás fartamente. Os nossos pecados, eles são um problema sério para nós. Tudo que você faz é anotado na contabilidade divina. Estamos falando numa linguagem de fácil entendimento para a igreja. Mas tudo fica registrado na consciência de Deus que você faz. Anotado lá. Vai se somando, 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 somando. E o sujeito vai ficando angustiado. Tudo que ele faz dá errado. Não dá certo. Tragédias, doenças, infortúnios, insucesso, as coisas vão dando errado para ele. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós trazemos um fardo, né, dos nossos pecados. Os jovens é que pensam que não os têm, mas nós mais velhos já colecionamos os pecados. Temos uma coleção de pecados, temos um fardo que o Senhor, quando nós entramos na casa dele, ele toma sobre si, se nós o aceitarmos a partir de agora como luz do nosso caminho. Ele toma sobre nós aquela cruz e ajuda-nos a seguir sem que os pecados se revoltem contra nós. Por isso o Espírito diz: vem que eu vou lavar, eu vou limpar a sujeira que está dentro de você. Olha, você tem que vir na igreja, senão como é que vai se lavar? Não tem jeito, irmão. Você não vem na igreja, não dá para te ajudar. Você precisa de vir aqui todas as semanas. Dizer ao Senhor: Senhor, estou aqui. Eu quero que o Senhor me lave. Faça a sua penitência, conversa com ele sobre os teus pecados. Se você tem um pecado muito grande, melhor ainda. Eu não sei se pecado tem tamanho. Eu não sei, mas enfim. Tem coisas que são mais abomináveis do que outras. Mas você está mais perto de Deus se você cometeu uma grande sandice. Porque o Senhor tem maior misericórdia por aqueles que cometem maiores pecados e transgressões. A igreja é o lugar onde os pecadores se reúnem para buscar uma solução para os seus tormentos existenciais. Amém? Igreja é reunião de homens buscando santidade. Não é reuniões de pessoas puras, não. E nem especiais. Nem escolhidas. Mas de pessoas que querem ser ajudadas por Jesus. E olha que Jesus tem uma paciência que não tem fim. Chama-se longanimidade. Toda a nossa preguiça e indiferença, o Senhor tem sido fiel. Nós não somos fiéis, mas o Senhor é fiel. Eu acho que a igreja toda pode testemunhar a fidelidade de Cristo. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se você quiser e entrar no caminho, Ele não está te forçando. Isso aqui é bonito no Senhor. Se você quiser, se você não quiser, o que vai acontecer? Sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, se fordes rebeldes. Não sejamos rebeldes. Aceitemos de bom grado o Senhor na nossa vida, porque Ele só quer o nosso bem. Com o Senhor, apesar das dificuldades, tudo dará certo. Sem o Senhor, apesar das ilusões, nós seremos tragados. Não ficará nada. Aceitemos o Senhor como caminho, verdade e vida.